Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o confronto entre Luverdense e Santa Cruz, partida realizada no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, numa terça-feira de rodada cheia da Série B. E a gente viu um empate entre Luverdense e Santa Cruz, um empate por 2-2, numa partida onde, depois de um primeiro tempo, pelo menos regular, o Santa Cruz voltou meio perdido para o segundo tempo e acabou, pelo menos na minha leitura, achando um empate no apagar das luzes. Eu, Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o Rafael Brasileiro para a gente analisar esse confronto. Mas antes eu quero só lembrar que no próximo sábado, né, nos próximos sábados, na verdade, você tem aí duas opções bem interessantes para quebrar um pouco a sua rotina. Estou falando aí dos dois espetáculos que tem aí assinatura da galera da Art Rec, né? São dois espetáculos de humor e dos dois principais humoristas, do cenário brasileiro. Estou falando aí de Tiririca, que vai abrir essa sequência aí no próximo sábado. E no sábado seguinte tem o show do Zé Lezinho, show que também contará com a gravação do DVD Zé Lezinho. Então Tiririca vai fazer um espetáculo onde ele vai contar a vida dele a partir do parto, inclusive. E a gravação do Zé Lezinho é a gravação do DVD Zé Lezinho e a Lava Jato. E aí a nossa parceria, a galera da Arte Rec, consiste em garantir meia entrada para todo mundo. A gente está falando de 50% de desconto. Ingresso para qualquer pessoa, você pode ir lá no Eventim, você vai baixar, vai encontrar lá esses dois espetáculos. Assim que você abrir, você vai encontrar o campo para colocar o nosso código podcast45, e aí os ingressos que aparecerem já aparecem com o desconto de 50%. Se você preferir retirar na bilheteria, você vai na bilheteria e informa que você é ouvinte do podcast 45 e também vai ter aí a meia entrada. Então, vai lá que é excelente opção para você quebrar um pouco aí da rotina. Bom, Rafael Brasileiro, vamos iniciar aqui a nossa análise sobre esse empate do Santa Cruz no segundo compromisso aí do Santa nessa era Givanildo Oliveira, depois da estreia com vitória. Agora Givanildo consegue comandar o Santa num empate importante num estádio onde, apesar de se tratar do Luverdense, um time que está lutando contra o rebaixamento, é um mando de campo complicado, como a gente costuma dizer. Você fez esse jogo, você cobriu esse jogo pelo Super Esporte lá de Pernambuco. Eu queria a tua análise geral sobre essa partida.
Se eu sempre pudesse definir uma palavra, eu definiria com a palavra escapou. Santa Cruz fez a partida muito abaixo do que fez na última semana, quando na sexta-feira venceu o Brasil de Pelotas por 3-0 na Arena de Pernambuco, onde o time finalmente parecia ter encontrado um certo equilíbrio, conseguiu jogar os dois tempos. E o Santa Cruz que entrou em campo nessa terça-feira contra o Luverdense foi um Santa Cruz perdido. Santa Cruz que, com 10 minutos, levando pressão, já estava levando pressão, como ainda não estava levando pressão, sofreu gol aos 8, numa falha coletiva. Quem está falando um pouco mais de atuação individual mais para frente, mas à noite, para Thiago Costa e o Ayrton César olharem o vídeo e repensarem muito o que é que eles fizeram lá em Lucas do Rio Verde. E o time no primeiro tempo foi muito ineficaz. Bom, e vão questionar que tiveram dois gols impedidos. O primeiro lance, até o momento eu tenho dúvida, porque a bola toca no goleiro, não sei se posso estar falando besteira, se já é considerado um novo lance ou não, mas parecia que estava um pouco à frente, não tenho certeza. Mas o lance do gol de Augusto estava impedido, isso aí não resta dúvida alguma, não seria validado. Mas mesmo assim, Santa Cruz não merecia esse gol de empate no primeiro tempo. O Luverdense merecia estar na frente porque ele foi mais aplicado no começo da partida, mas também quando fez o gol recuou, que é o grande defeito do futebol brasileiro na maioria dessas equipes, né? Faz um gol e recua logo, fica esperando só passar no contra-ataque. E no segundo tempo, Santa Cruz, para mim, aí teve competência na finalização de Augusto, que foi, quando foi invertido de lado, recebeu uma bola de Bárbio, que pela imagem que a gente viu na TV, parecia estar em posição ilegal, mas a câmera no estádio passe das imagens não ajuda ter essa visualização de forma perfeita, mas parecia estar um pouco à frente. E Augusto empatou a partida com menos de um minuto de jogo. Ou seja, se Júnior Rocha, treinador da Luverdense, tem alguma tática, de algum planejamento de se continuar segurando aquele resultado de 1-0 saindo contra o ataque, ela foi por água abaixo. E aí, aos 13 minutos, Júlio César me leva um gol que vai entrar para a galeria de falhas dele, vai dar mais motivos para a torcida estar questionando a titularidade dele ainda, que tem muito ator que reclama, mas ele conseguiu se redimir, porque assim, o Vasco esteve muito mais perto de fazer o terceiro gol do que o Santa Cruz de empatar logo após, entre ali a faixa dos 15 e 30 minutos, 35 do segundo tempo. O José fez duas grandes defesas e evitou que o Luverdense fizesse 3-1. E, meu amigo, se está perdendo 2-1, ou perder 3-1, ou 2-1, 3-1, é derrotazinha. E o Chivino não queria perder. Fez uma tática, digamos assim, não vou dizer suicida, porque saíram dois atacantes enrolando para entrar três atacantes. Só que são três atacantes que jogam muito mais dentro e perto da área do que saindo para receber a bola. Ele colocou Pitbull, Parra e Júlio Sheik. Talvez o Júlio seja o jogador que saia um pouco mais para receber essa bola. Santa Cruz esteve perto de empatar, um chute do Pitbull que bateu na trave. Parecia que ela ia entrar, mas ela inexplicavelmente saiu. Ela bate naquela parte dentro da trave, que geralmente bate ali, ela já estufa a rede depois. Entra, vai pro fundo do gol. Mas ainda parece que tem a sorte e gosto de Givanildo também. Porque aos 41, William Barber, que é um cara que, para finalizar, já critiquei aqui várias vezes, tem dificuldade enorme. William Barber vai lá. Quando parece que ele vai conseguir fazer um gol com a bola rolando, o zagueiro entra, desvia a bola com a mão, pênalti pro Santa Cruz. O mais engraçado desse lance todinho, só é que ninguém sabia quem bateu o pênalti. Barber pegou. Aparecia que o Júlio Sheik ia cobrar, quando a gente viu Bruno Silva, o zagueiro que, sinceramente, acho que ninguém acreditava que ia bater, na minha visão, foi uma boa cobrança. Botou o goleiro de um lado, bola do outro, bateu alto. Fez o gol de empate. E é um empate que, pelo que eu vi da saída de campo, todo mundo saiu aliviado. Porque a derrota estava desenhada. Se a gente for mais para frente, ó, qual foi aquele pontinho que o Santa Cruz conquistou, aquela vitória que o bicho fez cidade não devia ter conquistado, talvez a partida do Luverdense seja lembrada, como o jogo que o Santa Cruz escapou. Aquele negócio, né? O time que quer subir não é ter competência, só que tem que buscar essa competência também que está faltando, mas também tem que ter um pouquinho de sorte. E hoje, na minha visão, a sorte deu a mão ali ao Santa Cruz. E o Givanildo segue invicto em duas partidas aí no comando do Tricolor do Arruda.
Fred, e na tua opinião, você também considera um saldo, deixa eu repetir, 1-2, olha o último 3. Fred, na tua opinião, tu também considera um saldo positivo esse empate por 2-2 aí com a Luverdense, um time que está lutando aí contra o rebaixamento?
Celso, primeiro, parabenizar aí Rafael de Carvalho, né? E fez um comentário ao melhor estilo, ao melhor estilo Ralf, aí do início ao fim, passando por todos os lances. Meu amigo, o cara reviveu o jogo aí, durante as palavras de Rafael. Eu fico na dúvida, sabe, Celso, nessa conclusão final de Rafa, em que ele fala que o time que precisa subir, o time que luta para subir precisa ter sorte. Só que eu acho que mais do que isso, o time que luta para subir não pode perder ponto pro Luverdense, sob hipótese alguma, tá? E para mim o Santa, ele sai de Lucas do Rio Verde com um saldo mais negativo do que positivo. O que a gente trata como positivo é pelo fato de que entre o segundo gol do Luverdense, e Rafael pontuou isso bem, entre o segundo gol do Luverdense e o gol de empate do Santa Cruz, o time da casa teve boas chances de fazer o terceiro. Talvez por isso tenha ficado no fim das contas uma sensação de ponto ganho. Mas é só uma sensação para mim, tá? É uma sensação pela cronologia das ações da partida. Se você recomeçar o jogo, embaralhar tudo o que aconteceu e chegar num 2x2, você não vai tratar de forma tão positiva assim, porque o Santa, para mim, ele é mais tímido que o Luverdense. Ele é tecnicamente mais tímido. Tudo bem, teve problemas que a gente vai analisar a fundo, sobretudo com essa saída inesperada de Roberto. Thiago não estava pronto para o jogo, é um jogador que estava sem ritmo e sentiu muito. Mas quando o Santa faz o gol de empate com o Augusto, logo no começo do segundo tempo, aquilo ali foi um atalho para mudar o jogo, sabe? O jogo, Rafael fez a leitura correta, né? O Luverdense abre o placar e o Santa não mereceu chegar ao empate. O Santa não fez nada no primeiro tempo que dissesse assim, porra, de fato, tiveram o gol anulado, mas o Santa não fez por merecer, não buscou, não criou, não foi intenso para ter aquele empate. E com 50 segundos, 59 segundos, que você bate o centro na segunda etapa, faz um gol, um golaço, inclusive, né? Todo o mérito aí para Augusto na finalização, muito precisa. Você chega no 1x1, eu imaginei que ali o Santa Cruz ia iniciar o seu período de controle do jogo, que o Santa ia colocar a bola debaixo, já que chegou no atalho ao empate, o Santa precisava de 2 gols para a vitória. Bateu o centro, foi automático. Já bateu o centro pontuando, já garantiu o primeiro gol dele. E ali eu achava que o Santa ia se impor. E não se impôs. Deixou o jogo seguir tecnicamente muito abaixo. Não parecia que era um time que briga pelo acesso contra um time que luta contra o rebaixamento. Foram dois times iguais em campo. E aí também, como o Rafa já citou, uma falha muito, muito primária de Júlio César no segundo gol. E depois do segundo gol, aí sim, o pior momento do Santa Cruz na partida, desligou completamente o motor. E o Luverdense passou muito perto de fazer o terceiro. Até que nos minutos finais, foi tipo uma gangorra, né? A gangorra virou e o Santa foi sufocando. Poderia ter feito o gol na bola anterior, uma bola impressionante, batendo nas duas traves, e saiu. E aí a gente volta pro ponto de início do meu comentário. Na cronologia, já que o Santa chega ao empate nos minutos finais, você sempre vai tratar como algo positivo. Porém, no bojo, eu não consigo ver dessa forma, assim, naquela análise de copo metade cheio, metade vazio, para um time que luta pelo G4, eu não consigo considerar esse resultado de fato positivo. E daqui a pouquinho a gente vai mergulhar na matemática, né? Já que hoje a gente vai fazer dois telecasts, o telecast do Santa e do Náutico, e foi uma rodada cheia. Nesse telecast do Santa a gente vai analisar não apenas o Santa, mas todos os seus adversários diretos, né? Como foi a movimentação da classificação, como foram os jogos dos times que lutam contra o Santa Cruz pelo acesso. E daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. E aí eu acho que quando a gente fizer isso, o meu argumento de que não dá para considerar saldo positivo, ele vai ganhar mais força. Então eu guardo um pouquinho da munição para segunda parte desse programa.
Bom, então vai segurando a onda aí, galera, porque essa parte matemática eu sei também que vocês ficam bastante ansiosos por ela, os cálculos de Fred Figueroa, o homem das tabelas e das classificações. Mas antes, vou só chamar aqui o recado do nosso parceiro, a galera da China Box. 12! E tá fazendo aí todo mundo se alimentar melhor, né, velho? Porque, afinal de contas, a gente tá falando do restaurante que é referência no segmento de comida chinesa, um restaurante que cuida de cada ingrediente, do feitio da composição de cada prato. Você vai ter lá desde o super clássico yakisoba a pratos um pouco diferentes, que a maioria da galera acho que vai em restaurante chinês, já vai no automático, mas até incentivo você a dar uma vasculhada no cardápio da China Box, porque tem tipo carne com batata imperial. Eu particularmente adoro frango xadrez com yakimesh, que é aquele arroz com legumes, com milho, etc. Gosto muito de bifum, lá eles têm bifum de yakisoba, tem bifum com vários tipos de carne, carne bovina, carne de porco, tem frango com batata imperial também. Essa batata imperial é show de bola. Então, você que está querendo também aproveitar aí os sabores da China Box, desfrutar dos sabores da China Box, É, só lembrar que essa nossa parceria vale para as unidades da Avenida Caxangá e também do Rosarinho, certo? Ou seja, basicamente toda a zona norte do Recife, e vale para o site, para pedidos feitos no site ou no aplicativo da Chiming Box. E a gente sempre lembra, né, que você pedir tanto pelo site quanto pelo aplicativo da Chiming Box vai te dar uma série de vantagens, além de aproveitar o nosso desconto de 15% para pedidos a partir de R$40, você ainda acumula pontos, né, para aquele programa de fidelização da Chiming Box. Daqui a pouco você está pedindo prato e comendo de graça lá na Chiming Box. Bom, Rafa, depois dessa sua análise, concordo com o Fred, leitura excelente aí da esse impacto do Santa, queria que você destacasse alguns desempenhos individuais, quem é que te chamou a atenção nesse empate do Santa Cruz com a Luverdense.
Celso, vai ser bem difícil hoje a gente encontrar alguém que tenha chamado a atenção de forma positiva. Minha esperança nessa partida é que talvez João Paulo tivesse mais uma boa atuação, mas ao invés dele estar buscando abrir espaço, mesmo sem bola, puxando marcação, como nasceu o gol do Derlei na última partida, como nasceu o gol do Ricardo Bueno no passe dele, lateral, já que ele estava treinando muita marcação, esse jogo ele ficou mais preocupado em atuar pelo meio. Eu já vi que João Paulo atuar pelo meio não é a praia dele. Talvez a praia de João Paulo seja jogar como até um atacante aberto, como faz André Luiz, como faz Augusto. Não é muito a dele ser esse cara para armar. E hoje ele insistiu em armar. O Ivanildo comentou isso após a partida, em querer ser esse armador. E não funcionou bem. A verdade é essa. Talvez Augusto tenha sido o melhor jogador depois de Júlio César, apesar da falta. Eu vou explicar por quê. Porque Augusto foi o cara que mais tentou, deu um passe para William Barber no primeiro tempo, que finalizou muito fraco. Entrou para a direita ali, cruzou em linha praticamente paralela para William chutar, muito fraco. William Barbio, como eu falei, já no hoje tem. É um cara que começou pouquíssimas partidas como titular na temporada, e toda vez que entrou como titular não teve chance. Do sistema ofensivo como um todo, acho que só Augusto salvaria. Já do meio de campo para trás, aí, ou seja, de João Paulo para trás, na cabeça de área e na defesa, Thiago Costa, para mim, foi o elo mais fraco, mas se justifica, porque hoje, antes da partida, Ivanildo já sabia que não teria ele, Carlos e André Luiz, que nem viajaram, certo? Só que aí, Nininho apresentou desgaste muscular, e Roberto falou com o Ivanildo e disse que tinha recebido uma proposta da Chapecoense e que estava indo embora. Poderia jogar? Poderia, mas Ivanildo não trabalha desse modo, preferiu deixar o jogador de fora, e colocou o Thiago Costa. E aí pagou um preço alto. Por quê? Na hora do gol do Luverdense, o que acontece? O Thiago Costa vem atrasado na marcação, o Elton César tem que cobrir lá direito, não consegue, o Moacir cruza, aí a falha coletiva, Bruno Silva não consegue cortar, e sai um gol do Luverdense. É uma prova que o Thiago Costa vai ter aqui mais 3 dias para se recuperar, porque tem um clássico e está claramente fora sem ritmo de jogo. No restante, o setor defensivo, o sistema defensivo fez a partida muito abaixo, porque permitiu por várias vezes que o Luverdense chutasse fora da área, testasse Júlio César, tanto é que nasceu o segundo gol assim, de chute de longe, e aí Júlio César venceu um caso à parte, porque apesar de ter sofrido o gol no primeiro tempo, tinha feito uma grande defesa também, e depois do segundo gol, que foi uma falha, ele achou que era uma bola defensável, mas uma bola difícil, como ele colocou, mas defensável. E ele salvou o Santa Cruz 2 vezes. E aí a gente tem que pesar. O que é que vale mais? O cara ter falhado e permitido um gol, ou ele ter evitado que a partida fosse pro Brejo ali? Já que após se sofrer esse terceiro gol, Santa Cruz não ia ter poder de reação, como mostrou que não teve, né? Assim, já no finalzinho ali conseguiu o lance do gol. Eu vou ficar aqui, assim, Júlio César errou, mas conseguiu se redimir, tanto é que eu tinha dado uma nota bem baixa para ele, e depois eu lembrei, não, pô, se não fosse aquelas defesas de Júlio César, a partida teria acabado aos 30 minutos do segundo tempo. E também tem que pontuar sobre o Wellington César, que é um jogador que, assim, quando eu falei no telecast, tentei defender ele das vaias, porque ele ia entrar ainda, tudo, hoje ele meio que justificou aquelas vaias que ele recebeu na Arena de Pernambuco. Uma partida, como eu falei aqui, para ele rever o tape e ver o que não se deve fazer. Quem sabe ele dar uma olhadinha no que ele fez na Série B 2015 possa ajudar ele a voltar e encontrar um bom futebol. E, pelo amor de Deus, quem trabalha com ele, torcendo no dia a dia, tem que falar ali para ele: meu amigo, vamos treinar passe, porque ele não tem conseguido acertar passe de 1-2 metros. Tá um negócio, sinceramente, complicadíssimo.
Fred, e você? Você tem algum destaque aí diferente desses que Rafael trouxe?
Celso, eu só queria pontuar Júlio César, tá? Porque, de fato, falhou no gol. Não tenho nenhuma dúvida disso. Um chute em que ele fez a leitura errada, na verdade, da finalização.
Ele caiu pro lado errado, esperou, né?
É, a bola fez uma curva, tudo bem, mas um chute de longe. Aquela curva ali, ele não precisava ser traído como foi, né? Por uma curva, que é uma curva esperada, né? Aquela curva que em cima dele a bola mudou de direção. Ela mudou de direção antes e Júlio César ficou vendido no lance. Calculou mal, agiu mal, fez tudo errado, né? No gol. Porém, eu acho que a torcida de Santa Cruz, ela tem uma perseguição. Parte dela, pelo menos, não vou aqui também ser colocar todo mundo no mesmo balaio. Sem que Júlio César tenha dado motivo para isso. Assim, ficou talvez uma impressão positiva daquelas atuações de Jackson. E talvez tenha algum tenha ficado da passagem de Júlio César do Náutico, pega aquela história, perdedor, enfim, todas essas rotulações que às vezes o torcedor acaba fazendo. Mas a verdade é que Júlio, para a Série B, ele tá na média boa. E eu acho que ele vem sendo muito importante pro Santa Cruz, fazendo boas defesas. Hoje ele fez uma partida que conseguiu ter boas defesas. Agora, é um goleiro, não é um grande goleiro, mas eu acho que ele tá, acho que pro Santa Cruz, pro time que o Santa Cruz tem, pro que pode pagar, eu não faria tantos questionamentos. Eu acho que é um cara que tem um saldo, esse sim, mais positivo do que negativo, na temporada, tá? Ele foi, teve, eu me lembro, por exemplo, na final do Pernambucano, né, que ele foi questionado sem ter nenhuma relação com os gols, que não foi o caso dessa vez. Falhou, mas eu acho que dá para você considerar, até pelo que ele fez antes, e depois, eu acho que dá para considerar que colocar apenas como uma falha. Ok, o goleiro falhou, a gente foi lá, conseguiu empate e fica por isso mesmo. Também não dá, acho que não pode demonizar, não. Acho que Rafael fez foi bem preciso já nisso, na análise. Sobre a saída de Roberto e toda, e que acabou, foi Nininho, Roberto, Santa Cruz praticamente teve um sistema defensivo contando com os volantes. E abre aspas, por sorte era contra um adversário muito fraco, que pouco poderia explorar isso. Talvez tivesse sido contra um adversário um pouco mais qualificado, que não são muitos na Série B, mas existem, o Santos tivesse sentido ainda mais. Porque, como aí eu assino embaixo o que falou, tanto Thiago quanto o Wellington César foram os piores em campo, esses sim, né, muito pouco produtivos. E preocupa, né? Porque o Santa não tem muita margem de manobra aí nas substituições. E eu acho que o Thiago, inclusive, é um lateral ok para a Série B. Eu acho que é um lateral bom até para a Série B, mas recuperando o ritmo. O Roberto ganhou a posição, algo que talvez, se a gente voltar aqui no rebobinar a fita, já que Rafael usou a expressão videotape, eu vou usar rebobinar a fita. Vamos fazer um programa anos 80 aqui. Se você rebobinar a fita, ninguém apostaria em Roberto como titular no início da temporada. Só que, de fato, o Roberto fez por merecer ganhar a posição. Tanto que desperta o interesse da Chape, ainda que seja o interesse de Vinícius Eutrópio, que sequer eu conhecia, né? Ele no podcast que a gente gravou, em off, na época, ele falou que nem conhecia Roberto, que foi a direção que trouxe, e a partir dali é que ele teria o primeiro contato com o jogador, mas, pelo visto, gostou a ponto de estar levando pro clube catarinense. Então a minha única coisa que eu tenho pontuar é, em relação às análises das atuações individuais é essa mesmo. É um pouco mais de um pouco menos de perseguição com o Júlio, tá? Aceitar que é um goleiro de um goleiro eficiente para uma Série B, positivo, mas não é um dos maiores goleiros do Brasil. É um goleiro normal, que falha, mas que também ajuda e tem ajudado bastante o Santa.
Fred, vamos agora para a parte matemática, né, dessa nossa análise aqui, desse Santa Cruz que acabou caindo duas posições depois desse empate.
Celso, perder posição, ganhar posição, óbvio que é bom ganhar posição, né? Mas perder posição eu nem acho o mais grave nesse momento. O que é que a gente considera, o que é que eu considero mais grave? Primeiro, olhando a própria campanha de Santa Cruz, apenas uma vitória e cinco jogos, tá? É um recorte, uma sequência muito negativa. E tudo bem que a gente não pode analisar só números, né? Dentro dessa sequência você tem que fazer uma subdivisão, que é a divisão da chegada de Ivanildo, e aí tá ok, né? Quatro pontos em dois jogos já é algo mais próximo do que um clube que vai brigar pelo acesso precisa fazer. Tá? Deixando de lado, nesse caso, quem ele enfrentou, né? Enfrentou duas equipes muito fracas, duas equipes que estão atrás dele na tabela e que brigam contra o rebaixamento. O Brasil um pouco acima, o Luverdense já dentro da zona, mas são duas equipes que não podem, né? No curso normal, venceu Santa Cruz. Porém, saindo do aspecto do que o Santa Cruz fez e trazendo para a rodada, foi uma rodada muito ruim para o Santa, muito ruim mesmo, porque os seus adversários diretos pelo acesso, todos venceram, com exceção da Juventude. Todos venceram. E o que não venceu, que é o Ceará, perdeu para o Inter, que está também inserido nesse cenário. Então foi um confronto direto, alguém venceria, né? Se fosse um empate, era o melhor resultado para o Santa, porque soma um ponto. Eu acho até que na dividida, a gente possa até começar por esse jogo, o resultado foi bom. É o único jogo do pelotão de cima, além de Náutico e Juventude, né? Que o Náutico conseguiu tirar dois pontos do Juventude. Esse Ceará e Inter, eu considero que foi positivo para o Santa, porque por mais que o Inter esteja tendo dificuldades para entrar no G4, né, para se consolidar como um dos times que vai subir, eu considero que o Inter vai subir. Eu não vejo um cenário em que o clube gaúcho não suba no final das contas. Pode ser por caminhos tortos, mas vai acabar entrando. Então, essa vaga eu já não conto. Por isso que, na dividida, melhor que o Inter freie a ascensão do Ceará. O Ceará vinha no campeonato. E aí é interessante como há um comportamento na direção do clube que é o seguinte: o Ceará tá mal, puxa os jogos pro PV. Aí se recupera, parece que a tentação, né, de faturamento, ela faz com que o Ceará abra mão do seu mando de campo mais forte dentro do PV, volte pro Castelão, deu 21 mil pessoas, ok, uma arrecadação interessante, mas o campo é muito mais neutro, né? E no campo muito mais neutro, o Ceará acabou sendo derrotado, ficando para trás, ali lado a lado com o Santa, e permitindo que o Inter encostasse no G4. Esse é um resultado aceitável. Como eu já citei aqui, o empate na Arena de Pernambuco, né, o Santa ajudou o Náutico e o Náutico ajudou o Santa. Né, se o Santa perde pelo Luverdense, teria sido muito ruim para o Náutico. E o Santa e o Náutico, ao empatar com o Juventude, conseguiu segurar o Juventude, porque essa, nesse momento, eu vejo como a principal preocupação do Santa Cruz. Como eu considero que o Inter está dentro e restam três vagas, caso o Juventude dispare, eu acho que aí complica muito, porque você vai jogar um campeonato com 5, 6, 7 adversários diretos brigando por duas vagas. Então, o empate conteve o Juventude, continua fazendo com que o Juventude seja mais um. Ainda que tenha 8 pontos sobre o Santa Cruz, é mais um, ele tem 3 pontos a mais que o quarto colocado. Esses dois resultados é o que a gente pode considerar aceitáveis para o Santa. O resto todos foram muito ruins. A vitória do Vila Nova, vitória do América Mineiro, vitória do Guarani, vitória do CRB e vitória do Londrina. Todos em casa, né? Isso, pelo menos isso, mas isso endurece a competição para o Santa. O Santa iniciou a rodada a 3 pontos do G4, já está a 5 e vai para um clássico. Vai para um clássico fora de casa contra o Náutico, querendo gostar do campeonato, querendo acreditar, né? O Náutico que dá sinais de evolução, por mais que o seu déficit seja gigantesco, pode achar que vai enfrentar aquele Náutico da 10ª rodada, da 9ª rodada. O Náutico é outro. O Náutico foi um time de igual para igual com o Juventude. Quem parasse para assistir a partida não acreditaria que estava vendo um jogo de lanterna contra o líder, de times separados por 20 pontos em 12 rodadas, o que é um absurdo. Mas ao empatar com o Luverdense, o Santa se obriga a vencer o Náutico para que não fique com dano de voltar para aquele cenário antes do jogo do Brasil de Pelotas, que é estar mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4. Nesse momento o Santa está no meio, tem 5 pontos para um, 5 pontos para outro. Tecnicamente, não acho que o Santa tenha qualquer preocupação com a parte de baixo da tabela. Eu acho que o Santa joga o campeonato para brigar pelo acesso. Mas precisa dar provas, precisa ter sequência, precisa ganhar jogos como esse que empatou. Se não, no final das contas, o Santa vai começar a criar raízes onde ele está. 9º, 8º, 7º, 10º. É um campeonato de marolha. É contra isso que o Santa precisa lutar. Eu sempre bato na tecla e vou fechar meu comentário com essa tecla. Para mim, não é uma obrigação, não é necessário que o Santa vire o turno, né, daqui a 6 rodadas, que o Santa vire o turno no G4. Mas é importante que o Santa vire o turno a menos de uma rodada do G4. Ou, na pior das hipóteses, no cenário que está, a 2 rodadas do G4, mas são 2 rodadas que dificilmente você entra, mas pelo menos ali a 5, 4, 6 pontos. Deixar desgarrar nesse momento seria muito perigoso. E o Santa vai para uma sequência agora perigosa. Uma sequência que eu acho que ele é mais time que os dois que ele vai enfrentar, que o Náutico e depois o Vila Nova no Arruda. Mas a diferença é pequena. Inclusive, o Náutico, para mim, vai dar mais calor no Santa Cruz do que o Juventude deu. E isso precisa deixar o alerta ligado, porque para não acontecer isso que eu falei, né? Para não desgarrar, para não quebrar o sentimento de que você faz parte do pelotão que luta pelo acesso. Nesse momento, o Santa está na linha do meio, mas pelo perfil técnico, pelo que já demonstrou até aqui, cabe considerar que o Santa é um adversário, um candidato real ao acesso, ainda que não consiga se firmar, se mostrar, dar todas as cartas como tal. É muito mais uma análise de potencial. Eu acho que com 13 rodadas, o mais correto não é você analisar só a tabela, só a classificação. Você tem que fazer um misto do que já aconteceu com potencial de desenvolvimento. O Givanildo acabou de chegar, eu acho que há um potencial de desenvolvimento bem razoável no Santa Cruz para poder embasar toda essa minha projeção.
Bom, galera, então é isso. A gente, dessa forma, encerra a nossa análise desse Luverdense 2, Santa Cruz também 2, válido pela 12ª rodada da Série B. Forte abraço a todos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.